neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos.
Sinto em relembrar de que o Mestre em breve
ficou pendurado. Logo a negra noite passará e ele voltará. Pronto quero estar ao voltar, Jesus, naquele eterno, lindo e doce alvorecer. Quando o dia enfim vir trazendo a luz, bem pronto eu hei de estar e o Mestre receber. Pronto quero estar ao voltar,
Naqueles dias, Ezequias, o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, o filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que o Senhor, Deus dos céus, acrescente suas bênçãos a esta leitura que temos feito com os nossos ouvintes nas Escrituras Sagradas, no livro de Isaías, capítulo 38. Aqui já temos encontrado um fato que nos chama muito a atenção. É que o rei que havia andado retamente diante dos olhos de Deus recebeu a visita do profeta do Senhor para lhe dizer que pusesse a sua casa em ordem. Agora, nós vamos fazer uma pergunta. Nesse instante, na oração de Ezequias, ele disse que Deus lembrasse, era um pedido que ele estava fazendo, que ele havia andado até ali em verdade e com um coração perfeito e tinha feito tudo o que era reto aos olhos do Senhor. E de fato a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos de Deus. Ora, um homem que tinha feito tudo o que era reto diante dos olhos de Deus, andado com um coração perfeito e em verdade, tinha que pôr sua casa em ordem ainda para morrer? Amados, aqui está uma pergunta que nos sacode, que deve nos fazer estremecer nesse instante. Um homem que pôde dizer para Deus, e a própria Escritura diz que ele andava em verdade com um coração perfeito, obrando o que era reto aos olhos de Deus. Tinha que pôr a sua casa em ordem ainda. Aqui nós já estamos recebendo bênçãos de Deus. Creio sim. Esta mensagem que não nos estremece, que não nos leva muitas vezes a pensarmos assim, quem pode se salvar então? Quão duro esse discurso! A mensagem que não leva o povo a uma situação, a um estado deste, ela não é de Deus. Ela é uma água morna. Simplesmente uma água morna, um paliativo. A mensagem de Deus, ela estremece com o terrível este lugar. Ora, um homem que tem andado em verdade com um coração perfeito, fazendo o que é reto aos olhos de Deus, ainda tem que pôr a sua casa em ordem antes de morrer. Assim a igreja, assim nós os ministros, assim o povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, pudesse parar um pouquinho e fazer um inventário íntimo, interno, imparcial, consigo mesmo, isto poderia dar um fruto tremendo, maravilhoso, na vida da igreja de um modo geral, isto é, nos membros individualmente. Na pessoa, em você que está me ouvindo. Mas nós vamos tirar uma grande lição aqui, que mesmo andando em verdade, mesmo andando com um coração perfeito, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, o rei Ezequias recebeu um recado de Deus que pusesse sua casa em ordem para depois morrer. E que tal aos que vivem mentindo, crendo num evangelho mentiroso, em batismos falsos, fazendo da cura divina um comércio? Que tal a gente que vive com os olhos cheios de adultério, sob vaidade, provocando adultério, provocando cobiça através da moda diabólica do mundo de hoje? Esta gente boazinha não teria que botar nada em ordem para morrer, não é? É uma sacudida que nós precisamos nesse instante. Deus não chama quem quer que seja sem primeiro admoestar. Você diz, bom, mas aquele indivíduo morreu sem conhecer o Evangelho, morreu sem conhecer a verdade. Não é engano. Aquele indivíduo não morreu sem a admoestação. Paulo disse que a própria natureza deixa o homem inexcusável diante de Deus. Deus nunca faz isto. Você não sabia o que havia no coração daquele homem que morreu. Você não sabia quanta oportunidade ele teve. Você não sabia o que tinha acontecido na vida daquele homem que morreu ali. O certo é que Deus nunca traz a nenhum homem a juízo, a sua morte, sem antes avisar-lhe sobre isso. Ele sempre avisa. E isto é uma coisa como preparação. Você pensa que está ouvindo simplesmente um programa de rádio comum como os demais? Não, você está ouvindo um aviso de profeta. Põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Oh, mas enquanto outros estão prometendo cura, é tanta coisa, esse está me dando um recado que eu vou morrer? Sim, você vai morrer. Põe tua casa em ordem. Agora, vê se você pode virar para o canto da cama. Aí para o lado da parede. E fazer a mesma oração que Ezequias fez. E dizer, ah, Senhor, lembra-te de que eu tenho andado diante de ti em verdade. Não há nenhuma traição na minha vida escondida, entre meu marido, entre minha esposa. Não há nada escondido, não há mentira alguma. Eu tenho andado com um coração perfeito e fiz o que é reto aos teus olhos. Vê se você pode virar para a parede e falar isto com Deus. Porque mesmo podendo falar isto com Deus, Deus está lhe dizendo, põe tua casa, põe tua vida em ordem, porque certamente morrerás. Que dia? Não sei. Que hora? Não sei. Quando? Não sei. Você também não sabe. Mas o certo é que cada criança que nasce, cada parto que há no mundo é uma mensagem para o mundo. É uma mensagem para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família. Cada pessoa que morre é uma mensagem. Estão morrendo aí de todos os modos e ninguém se converte, ninguém se arrepende. Morrendo afogados, morrendo de desastre de automóvel, morrendo de avião, morrendo assassinados, morrendo envenenados, com câncer no pulmão, causado pelo fumo. O fumo está provocando câncer nos pulmões, câncer nos ossos. A medicina comprova isto. Suicídio de todas as maneiras. Todo mundo reclama por custo de vida, por crise daqui, crise daquilá. Mas ninguém grita sobre a condição moral das famílias. Ninguém dá um aviso, ninguém levanta o dedo. Ninguém quer perder a simpatia, tornar-se antipático, importuno, por gritar, por avisar ao povo. Mas fique sabendo, senhor ricaço, você vai morrer. Senhora bela, moça bonita, nesta hora, enquanto estou falando, muitas moças mais bonitas do que você estão morrendo. E dentro de 72 horas, toda esta beleza provocante está se decompondo. E nenhum homem quer cobiçá-la. Nenhum cosmético pode lhe dar jeito mais. É juízo. Antes de um velhinho de 80 anos morrer, uma hora antes de um velhinho de 90, 100 anos de idade, caduco, morrer. Muitas bonequinhas, milhares de bonecas provocantes, estão dando seus últimos suspiros, com suas almas delirando no pesadelo da quinta dimensão, que é o inferno. Muitos rapazinhos, um minuto antes de um velho de 90 anos morrer, milhares de rapazinhos, cabelinhos cheios de cachinhos, estão morrendo, expirando sem Deus. Então aviso, é para todos. Vamos, crianças, põem suas vidas em ordem. Adolescentes,
moças, moços, senhoras casadas, cheias de aspirações, menos aquela de criarem filhos, sofrerem dores de parto conforme as escrituras, evitando a corrupção do mundo, buscando a santificação. Senhores pais de família, anciãos, todo mundo religioso,
você morrerá. Você morrerá.
Cabe uma pergunta. Morrendo eu, morreu um animal irracional?
Não, não. Você não é um animal irracional. Você é um animal, sim.
Somos animais racionais. Se temos um espírito, então somos racionais. E mais do que isso, temos capacidade de escolha. E ainda mais do que isso, livre arbítrio para escolhermos. O que vamos fazer? Vamos continuar nesta carreira de mentira, de falsidade, de vaidade, de ilusão, mergulhados na ilusão, fazendo tudo que não é reto aos olhos de Deus, e esperarmos um céu além do véu, e cantarmos bonito acerca da glória eterna, como se o céu fosse um depósito de lixo? Não, para tanto Deus deu o seu Filho. Deus desceu na terra, se encarnou, e nascendo então foi um filho, morreu lá no Calvário, derramou seu sangue para que ninguém vivesse imundo, sujo, para que todos pudessem viver na verdade, com um coração perfeito, fazendo o que é reto aos olhos de Deus, e tendo as suas casas em ordem, tendo seus corpos em ordem, assim podemos pensar no que está além do véu.
Ao fim da jornada, vejo deslumbrado a celeste aurora no eterno lar. O que tão glorioso Cristo me tem dado, pois além das nuvens tem um lindo lar no além do...
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Um divino lar.
Diga no seu coração: eu aceito na minha alma a perfeição de Deus pelo sangue de seu Filho amado Jesus Cristo. Arrependo dos meus pecados. Creio nessa mensagem poderosa do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.goiania.org. www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eu tenho uma pátria na luz celestial, formada por meu Salvador. E quando Ele me chama, isso eu bem sei, estranho ali não serei. Oh, sim, eu conheço também meu Senhor. Jesus já é meu, eu bem sei, e pelo seu sangue eu vou para o céu. Estranho ali não serei. Seus sonhos aqui não me podem entender, amigos me deixarem só. Quando eu encontrar o meu divino rei, estranho ali não serei. Oh, sim, eu conheço também meu Senhor. Jesus já é meu, eu bem sei, e pelo seu sangue eu vou para o céu. Estranho ali não serei. Amigo, em Jesus poderás descansar, Ele te purificar. Vem hoje e canta, também eu pensei, estranho ali não serei. Oh, sim, eu conheço também meu Senhor. Jesus já é meu, eu pensei, e pelo seu sangue eu vou para o céu. Estranho ali não serei.
Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mas fosse aqui a mais linda canção. Ao seu descanso Ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Ele é um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso Ele me conduz, nele achei perfeita salvação.
maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação.